Olá, ouvintes, bem-vindos ao Pagadores de Promessa, o Cineclube do Enfim Cinema. Nosso objetivo é nos reunirmos uma vez por mês para discutir um filme que não necessariamente é novo, mas que seja importante em nossos corações. Hoje estou aqui com o Gabriel. Diga um oi, Gabriel.
Olá, gente. Salve, interdiferenças.
Salve o quê?
Entendedores de referências. É o logo do meu bordão no meu canal.
Meu Deus do céu. Entendi.
É porque você não entendeu a referência.
Entendi. Não peguei a referência. E com, também, junto com a gente está o Mariano também.
Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, internet.
No episódio de hoje vamos falar sobre o Show de Truman, de 1998, dirigido por Peter Weir e roteiro do Andrew Niccol.
Truman bebe mococoa, o cacau mais famoso do mundo, originário das montanhas da Nicarágua.
1.700.000.000 de pessoas assistiram ao seu nascimento.
Nasce um astro. O bebê Truman conquista o mundo.
220 países viram o seu primeiro passo. O mundo parou para ver o seu primeiro beijo. E enquanto ele crescia, a tecnologia melhorava. Uma vida humana inteira gravada através de um intrincado aparato de câmeras escondidas, levando ao ar, ao vivo, sem edição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma audiência no mundo inteiro. Direto da ilha de Sea Heaven, o maior estúdio jamais construído, que junto com a Grande Muralha da China, é uma das duas estruturas que são visíveis do espaço. Apresentamos, em seu 30º aniversário, o Show de Truman!
Um pouco sobre a sinopse do filme. Para quem não viu, eu gostaria de se lembrar antes de rever o filme. Truman Burbank é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples com sua esposa Meryl Burbank. Porém, algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, seus supostos amigos e até mesmo sua esposa. Após conhecer a misteriosa Lauren, ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda sua vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede internacional. Então eu gostaria de saber de vocês, primeiro, vocês já tinham visto o filme? Quais eram as expressões que vocês tinham? Gabriel, como é que foi a sua história?
Bom, eu assisti a primeira vez que eu assisti... Ai, tô aqui na orelha. A primeira vez que eu assisti, eu tinha lá pelos meus 10, 12 anos. E, bom, eu nem entendia nada, né? Tipo, eu era criança, eu tava só zapeando pela TV e de repente eu vi Show de Truman, né? E tava com a minha tia, falou, oh, nossa, isso é legal. E eu quis assistir, por quê? Primeira coisa, era Jim Carrey, né? Tipo, o Jim Carrey, eu já era fã dele devido a... O Máscara, Ace Ventura, O Mentiroso, tipo, são filmes clássicos de comédia dele e tal, que, mano, sempre gargalhei. No Super Nintendo eu tinha um jogo no Máscara. E, tipo, daí eu fui assistindo e tal, dando risada e tal, com o Truman super simpático, querendo ser simpático sempre, aquele negócio bem filminho família. Do nada vira um negócio, tipo, que o cara tá dando programa de TV e tal, e tipo, do nada também vira eles descobrindo isso, vira um filme super envolvido com a mente do Truman, tipo, o quão do controle de terceiros a gente tá habituado e não percebe. Então, tipo, eu acho muito legal esse filme, deu uma baita no negócio, eu não entendi nada, obviamente, né, eu tinha 10, 12 anos, né, tipo, minha preocupação era, sei lá, zerar todas as pistas do Mario Kart. Não era pra eu entender o filme. Daí, tipo, foi da hora. Eu gosto pra caramba, gostei muito do filme. Acabou sendo um dos meus filmes que eu mais gosto na vida. E ajudou muito porque ele me viu ver um lado do Jim Carrey que eu não sabia que existia. E esse filme levou a assistir outros filmes dele, como O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que também é um filme que ele faz, que é bem dramático e tudo mais, e é bem da hora e faz pensar também.
Ai, tô ligado. E aí, Mariano, como que você se relacionava com o filme? Você já conhecia?
Então, eu já ouvi falar do filme algumas vezes, assim, ao longo da minha vida, mas eu nunca cheguei a assistir ele, né? Vi ele recentemente pra gravar o programa. E eu tinha a impressão de, não sei se por conta de ser o Jim Carrey, de que era um filme meio que comédia, assim, e tal. E eu tinha a impressão dele saber que estava sendo filmado. Só que aí, ao longo do desenvolvimento do filme, é, até um pouco antes da metade do filme, ele vai ficando real, assim, sabe? Ele vai ficando um pouco pesado, porque você começa a perceber a estranheza desse dia a dia, que é tudo muito maniqueísta, todo mundo muito alegre demais, né? E aí o próprio personagem vai percebendo que estranho esse negócio aí.
Ah, uma coisa que é similar é assim, o quanto Jim Carrey é marcado pela comédia, né? Nossa, eu até tava me questionando assim, será que ele era o cara ideal pra esse filme? Será que foi, você acha que foi uma boa escolha pra interpretar esse simpático Truman?
Então, tem essa questão, né? Ele era todo mundo na época, eu vi, tipo, essas questões, eu acabei pesquisando bastante sobre o filme pra essa questão, e muita gente, ninguém esperava, todo mundo falou, mano, por que Jim Carrey? Até os produtores, tipo, questionaram por causa desse, né? Mano, o Jim Carrey veio da escola de Jerry Lewis, de humor físico e tudo mais, tipo, de, mano, não funcionou a piada, cai no chão que todo mundo ri, e tipo, do nada ele se prova esse ator é maravilhoso, cara. E, mas tipo, eu fico pensando também, tipo, nossa, mas que outro ator conseguiria fazer isso, saca? Tipo, e ele, a gente acaba contestando isso e tipo, mano, o Jim Carrey é a escolha perfeita assim, e a gente que não percebeu.
É a mesma coisa que pensaram dele quando saiu o número 23. Vocês conhecem o filme?
Sim, eu conheço.
Cara, eu lembro na época quando saiu, na época de locador, inclusive, de ver a capa do número 23, até ver alguma propaganda por aí, que não falava tanto do filme, né? Mas eu ficava com a impressão de que era um filme ruim. Acho que é porque era o Jim Carrey fazendo drama, né? Aí a gente acha que vai ser ruim.
Mas é curioso isso, porque, assim, Maria, o Brilho Eterno você viu, né?
Brilho Eterno? Eu não vi. Cara, eu só vi as comédias do Jim Carrey. Eu sou um belo exemplo de quem só foi impactado pelo filme de comédia.
Caraca.
Não, mas então...
É doido isso.
É, tirando o Mariano, um monte de gente já viu o Brilho Eterno de... um Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E, cara, lá não dá pra negar o quanto o Jim Carrey ele é um bom ator, não só um bom comediante, cara. E mesmo assim, depois tiveram essa dúvida aí no número 23 e tal. Eu achei assim, mano, o cara já se provou. E agora teve até uma série mais recente dele que... acho que faz um cara depressivo, se eu não me engano. Ele até mesmo teve, né, ó, teve depressão, né? Então, assim, não dá pra ficar duvidando do cara. Ele...
Eu tô percebendo que assim, o Adam Sandler ele tá fazendo meio que a mesma coisa. Ele faz um monte de comédias nessa vibe do humor físico e tal, que muitas vezes é até pra algumas pessoas um pouco datado, assim, um pouco saturado, assim. Uhum. E aí do nada ele surge com, sei lá, um Uncut Gems da vida, no exemplo do Adam Sandler. O cara surge com um drama que o cara chega, ele destrói e você fica, meu. Por que você não mantém esse ritmo, tá ligado?
Né?
Mano, o Adam Sandler, então, eu adoro.
Ele faz com mais frequência.
É, sabe? Mas é bem naquela vibe de, tipo assim, quando ele quer, ele faz, tá ligado? Quando ele quer, ele é bom.
Uhum.
Quem dera muitos atores pensassem assim, só faz quando você quer o personagem, não faz pelo dinheiro, querido, quem dera, né?
Ah, mas o boleto chega mesmo na casa de Hollywood. Mas quem fez isso agora foi o Ed Murphy com aquele Meu Nome é Dolemite.
Cara, eu tô com vontade de ver esse filme, mas é de novo aquele mesmo negócio. É um cara de comédia fazendo um filme meio fora do que ele normalmente faz e aí você fica com o pé atrás.
Eu já conheci o filme, já tinha assistido ele, só que como era mais novo, assim, não tinha costume de fazer nenhuma relação ou de tentar extrair algo muito duradouro dos filmes. Então, o filme pra mim era uma coisa mais fechada em si mesmo e tal. Ah, eu vi o cara assim, eu sequer tentava me colocar muito na vida do personagem. Ah, o que eu faria se tivesse na mesma situação? Será que eu passaria por lá? Será que eu voltaria e tal?
Acho que acho que a idade afeta um pouco o entendimento, uhum. né?
Uhum.
Você tá muito novo, você não cata essa questão. Sim. Você cresce um pouco mais, você já... Opa, tem uma questão aí que... Apesar de ser tratado de uma forma um pouco mais leve, é muito importante.
Sim. Agora, revendo o filme 20 anos depois que ele foi lançado, dá pra ter uma noção muito boa de tudo aquilo que ele acertou sobre o que a gente estava vivendo, tanto naquela época quanto agora, né? O que, que se mantém para a nossa vida cotidiana aqui.
Sim, o conceito de reality show não existia, né? Não tinha rede social também.
Acho que de reality show, acho que já existia reality show, podia não ter... Aqui no Brasil ainda.
Já existia em 98?
Nos Estados Unidos tem uma cultura muito grande desses reality shows de falar sobre a vida, né? Tipo, teve muito. Tipo, citando sucessos recentes, tipo, que ele chegou o Honey Boo Boo, Pequena Grande Família. O Pequena Grande Família eu gostei, tipo, eu assisti um pouco, é interessante.
É que o Big Brother em si saiu um ano depois do filme.
Então, é que o Big Brother já é uma outra.
Mas é o Big Brother no Brasil, você tá falando?
Não, acho que o de fora também. No Brasil, acho que começou em 2000 o Big Brother. Eles não conseguiram começar em 99.
É, mas a questão do Big Brother é um pouco diferente. Tem essa questão de ver a vida, mas você não acompanha realmente a vida. Ali é mais um jogo. Acho que o show de Truman se encaixa nessa questão do Honey Boo Boo e tudo mais, que mostra realmente a vida de alguém com câmeras. Que acaba... Já era bem comum lá nos Estados Unidos isso, então... mas ali foi algo acima do que estava sendo mostrado. Normalmente tinha um contratinho e tal, e lá, mano, o Truman foi pego desde o útero na série, né? Então, tipo... É doido pra caramba. E eu tenho certeza, se o final do filme fosse um pouco diferente, eles teriam, sei lá, eu acho que eles estariam. O Truman tem um filho. O filho dele ia se chamar Truman Jr. E eles iam inventar um monte de coisa pro filho ter que fazer um monte de cirurgia e tal. E essas cirurgias, na verdade, seriam cirurgias plásticas pra ele ficar mais parecido com o Dick Carrey e continuar a série.
Meu Deus,
mano,
do
céu. Peraí, eu preciso entender aqui. No final você falou Jim Carrey, então você tá falando o que aconteceria na vida real ou dentro do universo do filme?
Não, tipo, se tivesse, sei lá, ele não tivesse descoberto nada, tipo, continuasse, saca? O universo paralelo onde o Truman continuou sendo o Truman até velho, saca?
Se seguisse o plano dos caras, que era dele deu
tempo. Isso, um filho. Eu acho que eles teriam, mano, o tanto de dinheiro, mano, vamos fazer o time ter um filho, esse filho vai ser igual a ele. Mas, putz, se for diferente, a gente mete um monte de plástica na criança. Inventa que ele tem uma doença que precisa fazer uma plástica. Fazer. Eles iam fazer isso. Mano, os caras.
Acho que eles não iam fazer uma plástica, porque eu acho que nem ia precisar. Se o filho é dele, o filho é dele.
É, também. Eles iam continuar com o filho, mas, mano, sei lá, mas pra ter uma identificação com o time antigo.
Uma criança com a cara do Jim Carrey.
Isso, um bebê com a cara do Jim Carrey.
Enquanto a criança fosse crescendo, eu quero dizer. Durante, tipo. Daí no final, tipo, quando ele já tá adulto, ele tá igual o Truman original, saca? Pra galera, tipo, ah, o Truman.
Quando você falou de plástica, eu pensei no negócio mais interessante, de, na verdade, você botar câmeras nos olhos dele.
Né?
Caraca.
Você tem mais um ponto de vista. Entendeu? É você escalar a ideia principal, que é das câmeras em todo lugar.
Sim.
Caraca, gente. Calma aí.
Que esse podcast, os caras já estão fazendo o Truman 3.
Truman 3.
Ultimato.
O Truman Ultimato. O Truman.
Eu sou Truman. Dá uma estala.
Ele traz o Paul de volta.
Que... relações, você acha que a gente pode fazer do filme com o que a gente vive hoje em dia?
Cara, eu acho que a principal seria as redes sociais, né? A diferença de hoje é que essa hipervigilância tá voluntária, né?
Uhum.
Ou quase que voluntária. Tem alguns casos que você não sabe realmente, aí é bem Truman mesmo, que você não sabe que você tá sendo observado. Tá lá sendo gravado sua voz pelo celular, por exemplo.
Epa. Pois é.
Aí, tipo, hoje em dia, tipo, tem os canais de lifestyle, né? Do YouTube já tinha. Né, quando eu assisti o Truman, né? Lá com os meus 12 anos, já tinha alguns YouTube, pouquíssimos, mas tipo, O Meu Mundo, Minha Vida e tal, que quando começou e tal, ele mostrando, né, literalmente, Meu Mundo, Minha Vida, a vida dele inteira ele tava mostrando. Ele fala, eu só não... E eu acho que ele só não mostra, sinceramente, eu acho que ele só não mostra porque o YouTube não permite. Mas tipo, banho e tal, que o Truman, ele também não mostrava banho, né, e o ato coito era censurado pelas câmeras, né?
Sim.
O ato coito era censurado pelas câmeras, assim como no YouTube, tipo, ele não mostra nada. Mas eu acho que se o Truman fosse na internet, eles iam dar um jeito de mostrar. É porque lá era na TV, e a TV tem tanta regra e tudo mais que, mano...
Uhum. Então, é interessante que tem tanto esse aspecto de... Tá o tempo todo as pessoas... expostas umas para as outras, né? Online, que no caso do Truman era uma situação inconsciente, porque não era ele que... Não era inconsciente, né? Ele não tinha escolha de não se mostrar, não ser uma pessoa pública. A vida toda dele era isso. E... Cara, hoje em dia, a gente... meio que não consegue fugir muito disso, não é mesmo? Porque pra socializar, por exemplo, assim, se você quiser não conversar com pessoas do seu trabalho, fora do trabalho, você não consegue fugir de ficar numa situação complicada, né? De não aceitar algum colega de trabalho, vamos supor, um colega de trabalho chato no Facebook, ou um colega de faculdade chato no Facebook e tal. Fica algo meio deselegante, descortês, né? Você acaba sendo pressionado a não fugir disso.
Sim, rola uma pressão social, sim. Daqui a pouco, uma coisa que logo a gente vai ver por aí vai ser um manual de como usar na internet, porque...
Tá precisando já, né?
Tá precisando, assim, e tem coisas que inconscientemente já é uma nova internet que todo mundo vai adquirindo, de acordo com o uso.
Uhum. Então, é, mesmo que você...
Moto.
Mesmo que a gente não queira, alguém tira alguma foto nossa e acaba postando online, você dificilmente consegue ficar à margem disso, seja pra... socializar, seja porque tem cada vez mais informações compartilhadas entre as empresas, né?
Não, é muito assim,
sim,
tipo...
Ficar totalmente off é impossível hoje.
Não, hoje em dia a gente consegue falar assim, ah, onde tá tal pessoa? Peraí, deixa eu ver no stories. Deixa eu ver no stories dessa pessoa, já sei onde ela tá.
É.
Tá nesse nível já.
Sim.
Uhum, com certeza. E... outro aspecto que até a gente já tava meio que comentando é que, assim como o personagem do Truman, hoje em dia tem bastante gente que consegue ser famoso fazendo coisas completamente mundanas, né? Que nem o Gabriel tava falando dos daily vlogs e tal. Nem todo mundo consegue gravar um daily vlog que nem o... aliás, quase ninguém, né? Que nem o Casey Neistat, que viaja e consegue tirar umas fotografias e uns b-rolls super interessantes e tal, não sei o que. Tem gente mais simples que acaba gravando a própria vida de classe média baixa, contando aquilo que faz, aquilo que não faz, que comprou, lavando a cozinha.
E mesmo assim viraliza, né?
Exatamente.
Desculpa, eu só queria abrir uma hashtag aqui, pelo amor de Deus. Hashtag sai do Rewind, Casey. Pelo amor de Deus, eu não aguento ver a cara desse cara no Rewind todo ano. Mano do céu.
Justo, tem que parar de assistir, ué.
Mano, já tá ruim o Rewind. De novo, olha a cara do Casey de novo. Pelo amor de Deus, sai daí.
Eu queria enfatizar aqui a frase logo no começo do filme, que a atriz... diz que ela já não vê mais cisão entre a vida pública e a vida privada. isso é muito hoje em dia, né? Internet, do jeito que ela tá, não existe mais. Antes, no começo da internet, a gente até faz uma separação, né? De, ó, isso aqui é um online, e aí tem um offline, e você meio que não mistura as duas coisas. Hoje em dia, não. É tudo uma coisa só.
É, eu diria que antes do próprio Facebook, a gente conseguia fazer bem essa distinção, porque fóruns anônimos, chat do UOL e tal, você conseguia conversar, conhecer pessoas, manter alguma distância e tal.
Mas você criava um seu nick, você era outra pessoa.
Exato,
né?
Exato. E o...
Hoje você é você.
Sim. E o Facebook, ele conseguiu se impor como a seu RG digital.
Sim. Nossa, perfeito.
Não, esse negócio de... Esse negócio de não ter mais vida privada pra certas pessoas, tipo, principalmente youtubers hoje em dia. Teve um caso que o Cauê Moura falou no Ilha de Barbados, se eu não me engano. Ele tava se mudando, tava instalando LED no... aquelas fitas de LED no apartamento dele e ligou uma luzona vermelha pra mostrar no Instagram e tal. Mano, deu 5 minutos, outra pessoa mandou um direct pra ele, a janela dele vermelha. Tipo,
caraca.
O AP dele, tipo,
nossa,
mano...
Nossa, que medo, bicho.
Cara, mano, em 5 minutos, o cara mal, tipo, abriu a cama, tipo, abriu a caixa de shampoo pra tomar banho. E já tem alguém tirando foto da janela dele vermelha, saca?
Isso é doido, hein?
Mano, dá medo demais isso. Eu tô fazendo o meu canal,
é,
por exemplo,
gente...
eu morro de medo de acontecer isso, saca? É como se eu, né, tivesse chance. Mas, tipo... Cara, dá medo, né, velho? Tipo...
essa questão de ter alguém...
Vira uma sociedade de hipervigilância, né? Voluntária, pior.
O grande irmão já é realidade.
O dele é voluntário. E é... Curioso falar disso, porque... Quando a gente pega cenas que o criador do programa, o Christoph, ele até vai dar uma entrevista para um canal de televisão, e ele fala que ele é uma pessoa muito privada. As pessoas não sabem muito do que ele faz, do que ele pensa e tal.
Verdade, verdade.
Ele só tá lá, meio que assim...
Nas sombras, né?
Meio que misterioso, um ar meio de... Inevitavelmente acaba sendo o Steve Jobs lá, o cara que se veste meio como maestro, meio como
nossa,
magro.
Que só eu fiquei pensando.
Ele é
Steve
parecido
Jobs.
Com o Steve Jobs.
É, não deixa de ser, só que com a boininha de artista, boina de diretor.
É, um ar meio excêntrico.
Meio totalmente, né? Ele é excêntrico. Sim. E meio. O cara, mano, pro cara pegar um cara, desde o nascimento e fazer um programa com ele, o cara é minimamente excêntrico, né? Certeza, você olha esse cara, excêntrico.
Sim.
É, totalmente brincar de Deus, até o nome dele, né, que é Christoph, tem o Christ.
Olha aí.
Aliás, não só Christ, é Christ of, Cristo de, olha aí,
Truman.
Cristo de Truman. É, até no final, né? Que ele literalmente fala como se fosse Deus e tal.
É, ele aparece no céu, na
cara.
Cara,
e aí?
Nossa.
E aí tem uma questão que o Truman, ele é da empresa, né?
Exato. A primeira.
Ele não é necessariamente desse cara, mas ele é propriedade
ele
da empresa.
Ele foi adotado por um PJ.
Isso é bizarro demais, cara.
Ele.
Ao mesmo tempo que. E teve até uma questão recente com. Vou desviar um pouquinho só. Com a questão do Bolsonaro mirando atores da Globo e vendo as contas dos caras e tal, comprovando que tinha gente ali que começou como criança já direto com o PJ. Ali, 3, 4 anos de idade, já era PJ já e tal, então assim, é algo que não tá distante. Né?
A Maísa?
Eu não lembro quem era, eu lembro que era alguém da TV, assim, e parece que tinha mais uma galera até. Mais comum do que se imagina.
Caraca, velho.
Já de criança,
mas quando
assim,
você tem um ator mirim, realmente você tem que ter. Eu imagino.
É porque tem o sindicato, né?
É, Hoje em dia liberaram o sindicato pros mirins, né? Antigamente nem tinha pra eles, era só pros adultos e olha lá.
Eu até tenho um DRT de artista mirim, né? Um dia eu já quis ser ator. E tem lá o sindicato.
Olha aí, Maria.
Que da hora.
E tal. É, se você vai gravar algum comercial ou fazer algum teste, ele não pode ser feito de noite. Tem umas regras lá pra parte mirim, assim. E aí, mas que tenha pra contratação também, assim. Tipo, se você quiser fazer um PJ, sei lá, no mínimo você tem que ser maior de idade. Deve ter alguma coisa nesse sentido, sabe?
Que seus pais
mas
fazem
aí...
seu nome.
Oi?
Será que seus pais fazem o seu nome?
Então, cara, quando eu fazia, a gente fez o registro do DRT e tal, e quando ia fazer pagamentos era no nome dos meus pais, né?
Uhum.
Tipo, eu não tinha uma conta, não era PJ. É que eu nunca peguei uma contratação longa, assim, sabe? De fechar com emissora, então nessa parte de fechar com emissora eu já não vou saber. Mas assim, já fiz uns comerciais aqui e ali e tal. Mas fechar com emissora eu não tô ligado, não.
Olha aí, Maria, o próprio Truman. Truman da real.
Mari Truman.
É, cara, eu comecei profissionalmente aos 6, então assim, de certa maneira, né?
Caraca, Mariano, você era o quê? Uma criança da Parmalat?
Não, não.
Quase. mas eu fiquei uns 10, 12 anos, assim, querendo muito ser ator profissional, querendo atuar em filme, querendo muito atuar em filme. Mas aí o tempo passou, a realidade, né? TV, pra quem é negro, tá ficando um pouco mais suave agora.
Uhum.
Sim.
Mas antes era bem tenso, assim, muito cedo eu já percebi, e aí eu dei uma... Fui fazer outras coisas e tal, aí comecei a ter uma oportunidade, mas lá no comecinho eu tava Mini Truman.
Caraca, cara.
Caraca.
Que da hora.
Mas eu mando pra vocês a foto da carteirinha. Tem até hoje.
Maravilha, tio. Posta nos comentários do. Posta na publicação.
Eu mando lá.
Outro aspecto além da. Você tá colocando a sua vida. Tornando a sua vida pública o tempo todo. Uma. Não diria que é uma consequência, mas é uma situação que ela é paralela, que ela se encontra com isso. É a parte da vigilância. O Truman está constantemente sendo vigiado, sendo monitorado, né? As escolhas dele, né, são manipuladas pela mídia, pela publicidade, pela mídia no sentido do programa de rádio que ele ouve, que é o maior exemplo.
É totalmente não consensual, né?
Sim, sim. E pela publicidade, por exemplo, na agência de viagem, quando ele vai comprar uma passagem para ir para Fiji, tem lá aqueles pôsteres que são para, diferente de uma agência de viagens normal, são para desincentivar ele de viajar.
Sim.
A câmera foca num pôster de um com um avião, então, uma tempestade e um raio atingindo a asa do avião.
Escrito, it could happen. Pode acontecer com você.
Eu acho que o maior exemplo, né, da manipulação deles, deles pra cima do Truman, é a questão do medo dele do mar, né? Pra ele não atravessar a ponte, né? Mano, o cara era criança, atuaram que mataram o pai dele afogado pelo cara, pro moleque ter medo de água. Causaram um trauma psicológico no moleque pro cara ter medo de água. Só pra ele não atravessar uma ponte e não sair da cidade de carro.
Exato. Mano, porque ele...
Isso é pesado demais.
Ele tem essa vontade de explorar, de conhecer o mundo e tal. Daí arquitetaram essa... A morte do pai. Arquitetaram o trauma. Olha, pense. Que engenharia que rolou por trás.
Né?
É engraçado que acho que é aos 15 minutos logo que aparece lá o pai pra ele. E eu ficava imaginando que era o cara querendo, de repente... Falar a verdade, não sei o que. Não, quando você chega no final, você descobre que o cara ficou bravo porque mataram ele antes.
É, ele, tipo, só queria trabalhar e tal, não tava muito aí.
Isso não é nenhum motivo
Isso não
nobre, né?
estava no meu contrato.
É. Pô, vocês querem me matar antes do contrato? Sacanagem, vou falar a verdade pro cara e. Quero nem saber.
Um aspecto da vigilância que eu achei interessante é que quando ele, acho que é num banco, ele entra num banco, ele abre uma porta e aí ele vê o backstage. Ele vê as pessoas ali no set de
É um
gravação.
elevador.
Elevador?
É um elevador. Eu não sei, porque eu sei que é
É
uma
um
porta
elevador.
automática. Eu lembro que é uma porta automática que abre assim, de repente ele. O cara. Ai, posso ajudar? Tipo. Tô bem, de repente ele entra no elevador, tá a galera comendo, lendo roteiro.
É, então.
É, tem um refletor do lado. É que ele vai pegar um elevador, aí ele fecha antes, que ninguém quer deixar ele subir.
Ah, é.
E ele tenta pegar o outro, ele abre direto para os bastidores,
Ah,
né?
é verdade. É um elevador mesmo.
Nessa hora eu torci muito para ele entrar correndo e conseguir ver outras coisas. Eu comecei a torcer pro personagem. Verdade, pro final do filme, cara.
Então, cara, isso aí, uma situação dessa, é tipo a gente tá aqui usando o computador e aparece a imagem de um dos programadores do Google, do Facebook.
Escolhendo a página antes, né?
Captando os nossos dados, nossa publicidade, indicando o algoritmo, escolhendo o que que a gente vai,
Não, por exemplo,
o que que ele
eu.
vai mostrar pra gente com base no nosso nossas atividades.
É, esse negócio aí de capturar o que que a gente pesquisa e tudo mais. Eu tava jogando um joguinho básico de Android aqui, tipo, de um canhãozinho que é de negócio de passar nível e tal. Nos anúncios, e tipo, um dia antes de eu instalar esse jogo. Eu tinha pesquisado o preço de amplificador para baixo e tal, que eu tô precisando. Mano, todos os anúncios, eu pesquisei no dia anterior, todos os anúncios do jogo estão sobre isso. Só anúncio de amplificador. Mano, eu tomei
Ah,
um
caraca.
susto, mano. Que, mano, eu nem tinha instalado quando eu pesquisei, mano.
É, assusta mesmo.
Cara.
Teve até um caso, né, que a empresa foi direcionando tão antecipadamente que a menina tava grávida, nem ela sabia, nem os pais sabiam.
Ah,
O pai foi reclamar
sim.
e aí descobriu que a menina tava grávida mesmo.
É.
Pelos hábitos alimentares e pelas pesquisas da menina foram pegando essas dicas
Caraca, velho. Mano, a solução
aí. É, já
pra ter
tá aí, né?
privacidade é ser um ermitão numa caverna sem tecnologia, né? É o único jeito de você ter privacidade.
É, que não é uma escolha,
Não,
né?
e nem aí você vai ter privacidade, que a galera vai querer saber por que que você tá lá, e nem isso vai te dar privacidade.
Nossa, é pior
Então,
isso, né?
mas a situação pior disso daí é quando você vai na farmácia, que eles pedem seu CPF para ver se tem desconto.
Nossa,
Exatamente.
sim.
E aí é nessa que é comercializado os seus dados, né?
Então,
O cartão, o
exato, ele
ticket.
tem o seu CPF e controla e registra aquilo que você tá tomando. Remédio para quê? Ah, remédio para pressão alta, remédio para pressão baixa, remédio para diabetes, uma camisinha. E, se eu não me engano, até estava procurando umas matérias, eu meio que estava pensando em fazer um documentário sobre isso, tentando pedir os dados para as empresas, mas tinha um cara falando que essas informações eram bastante valiosas para seguradoras.
Ah, sim, com certeza, né?
Exato, as
Se te,
seguradoras.
ele te cobra mais se você tem algum problema.
Né, e dependendo do jeito que você tá, eles nem te dão o seguro de vida. Ou, por
Sim.
exemplo, eu,
Os caras de plano de saúde estão loucos atrás
tipo
disso.
paraquedista, essas coisas, eles não conseguem o seguro de vida, porque é o cara que se arrisca, ele busca o perigo. Então, mano, não vale a pena dar dinheiro para esse cara. O cara vai morrer logo logo, porque
Nossa.
se der alguma merdinha e tal, o cara morre. E ele procura isso, então, mano, não vão pagar para esse cara não. É
Caramba.
desse jeito. Galera que faz sobrevivência em selva e tal, não tem seguro de vida.
Bear Grylls não
Você é
tem seguro de
doido?
vida?
Bear Grylls não tem. Se a gente
Olha
fosse.
aí. Eu acho que o Bear Grylls ele é o seguro de vida. Eu lembro que tinha um que eu acho que era uma adaptação desse programa do Bear Grylls, que era no Brasil, e aí tinha um militar e tinha um cara mais natureba, assim, que ele levava um estilo de sobrevivência mais sei lá, indígena.
Então, é Major Leite, é do Major Leite, é um outro programa. Teve um.
É esse mesmo?
Eu acho que é. O Major Leite teve dois. Teve esse, que é um cara que também entendia.
Ele filtra água na boca, sei
eu
lá.
Eu acho que é. Daí, tipo, ele teve dois. Esse daí que ele dividia com um parceiro dele e tal, que era esse aí que vivia mais na Tureba e tal. E o outro que ele fazia com as celebridades. Ele teve dois.
Ah, falando nisso, o BBB 20 começou agora, podia voltar ao No Limite, honestamente. Era muito mais legal. Botava as pessoas, tipo, numa selva. Era o Zeca Camargo que apresentava. E aí era o mesmo esquema. Tinha várias provas, assim, e tal. Só que o desafio mesmo é... Certo, o Big Brother também tem os desafios de comida. Mas é você sobreviver, aguentar o perrengue de não ter conforto.
Ah, mas hoje em dia tem aquele Largados e Pelados.
É, acho que é tipo isso também, verdade. É que não passa nada na balcão, não tem acesso.
Pra aumentar o apelo, eles deixam a galera nua.
Aguenta, Largados e Pelados, mano do céu.
É, esse é o nome, cara.
Eu já vi, eu já assisti, eu achei engraçado, velho. Porque eu, tipo, tá bom, beleza. Mas dá pra eles fazerem isso vestido, mano do céu. Pessoal, tá caindo, né? Sem roupa. Largados de biquíni, sei lá, não precisa ser largados e pelados, não. Por que botar os caras pelados? Botar, sei lá, uma roupa de sunga.
Ai, não, cara.
Sei lá, viu o primeiro nome dele. Primeiro nome, sei lá. Botava a galera de roupa de praia, lá, pronto. Como...
Na
pra
praia.
Que pelado? Pra que pelado, saca?
É, gente, eu não tenho muito mais o que falar, não. Vocês têm algum aspecto do filme que vocês querem conversar sobre?
Bom, um que eu lembro muito bem, que meio que era uma febre nos anos 90, era Teoria da Caverna de Platão, né? Cara, e recentemente esse tema foi, voltou a ser falado, né, no, por causa do Black Mirror, né? O Black Mirror vem nessa questão com aquele episódio lá da galera vidrada na tela, eu não lembro o nome do episódio, mas é o episódio que tem a menina lá do Jurassic World, a ruiva do Jurassic World.
Sim, que elas dão likes, avaliam as pessoas.
Sim, exato, isso. E, tipo, essa questão da teoria de Platão pega pelo Truman, é doido pra caramba, né? Tipo, e finalmente ele vê a realidade e tal, e tipo, mano, e, só que muitas vezes essas pessoas, quando veem a realidade é tão assustadora, a realidade é tão, né, tipo, e no final tem aquele negócio dele ficar na dúvida, né, do cara vir e surgir lá dos céus, né? O Ed Harris surgir lá no céu e falar pra ele. Nossa, uhum. Fica aqui e tal. Porque, realmente, é algo que ele nunca viu. E do nada e tal. O cara vai pra um mundo novo depois de ter vindo a vida inteira dentro de uma mentira. E essa mentira parece muito mais confortável se ele for pensar direito, né?
Com certeza. Muito com bom. Certeza. O próprio Christopher, ele fala que o mundo que ele criou, ele não tem, não tem os problemas que o mundo real tem.
Exato. O máximo que...
Seria um mundo perfeito, entre aspas, né?
É, sim. E fazer essa escolha que ele fez, com certeza, não é nada de se envergonhar. Não sei se eu tivesse escolha, se eu faria a mesma coisa.
Exato.
Mas é que também é só vendo pra crer, né? Se você... É a mesma coisa que é meio falada no Matrix, né? Com o Cypher. Se o Cypher soubesse o que ele sabe depois, ele escolheria retornar pra Matrix, ter a mente apagada e tal, e viver confortável na mentira do que ter que lidar com as consequências... Exato, ter que lidar com as consequências de viver no mundo real.
É, o Cypher, ele fala mesmo, né? Tipo, quando eu botar esse bife na minha boca, a Matrix vai dizer que esse bife é suculento, saboroso, bem temperado, macio. Sabe o que eu pensei depois de todos esses anos da Harry Potter? Come o negócio, a ignorância é uma bênção. E se a gente for pensar, realmente, mano, tipo, quando a gente não sabe de nada, o mundo é perfeito.
Ele é muito mais confortável, né? É muito mais fácil de você estar vivo. quando você tá livre de qualquer tipo de consciência, de preocupação.
Nossa. A alienação é muito mais favorável para nossa mente, só que infelizmente a realidade existe.
Sim.
Será que isso não é meio que um dos motivos que as pessoas têm saudade de ser criança?
Então,
De não ter
cara, quando as pessoas
preocupação?
falam esse tipo de coisa, ouvi alguém falando isso na internet e pra mim é muito verdade. Na verdade, essa pessoa tá com saudade da infância, né? É uma memória mais afetiva mesmo. Porque a gente nem lembra o que começou na passada, vai lembrar o que aconteceu há trocentos anos atrás. E quando lembra, tá atrelado a algum sentimento, né?
Exato.
Entendi.
Tanto que a gente fala de jogar bola. Você tá jogando bola, você está feliz, né? Você está cansado. São sentimentos que ajudam a gravar a
É,
memória.
ninguém lembra da infância com a chinelada que levou da mãe depois de ter quebrado um vaso, sabe? Esse
Eu
negócio.
ia falar aqui da fotografia, já que eu sou fotógrafo na
Sim, senhor.
sala. Eu ia falar
Sério?
brevemente que eu achei que esse filme ele ia
Só
ter
pra ajudar, né?
só essa
Só pra
fotografia
ajudar.
clean, de tudo muito bem iluminado e tal, que até combina com a ideia de ser uma cidadezinha perfeita, não sei o quê.
Sim.
Mas é, tem momentos que ela dá uma surpreendida. Por exemplo, quando ele vai entrar pro trabalho, que tem aquela porta giratória, tem um determinado momento que ele vai passar por ela e a câmera fica na porta
Sim.
e ele passa e aí ele decide sair e aí ela continua girando. E aí são momentos assim que você vê que o fotógrafo não tá dormindo no ponto, né?
É que ele sabe bem o que tá fazendo, né?
Sim, e outra coisa que Breaking Bad veio deixar bem marcante, todo mundo falando, pô, que legal essa câmera dentro da caixa, essa câmera pendurada não sei aonde, essa GoPro não sei aonde. Aqui ele faz também, né? Porque tem essa ideia de que as câmeras estão em todos os lugares, né? Aí além de deixar aquela vinheta ao redor, tem momentos que você vê que a câmera lá tá. É uma câmera menor que tá enfiada em algum canto. Por exemplo, no rádio, né? Você vê os números das rádios. Parece que a câmera tá atrás do rádio, né?
Mas você acha mesmo que é uma câmera menor? Você não acha que é uma câmera
Cara, eu acho
normal
que.
que eles
Não,
gravam?
assim, eu digo menor pro padrão de 1998, né? Eles não digo uma GoPro, né? Eu dei o exemplo do Breaking Bad, mas provavelmente aqui eles devem ter adaptado algumas coisas para deixar mais afastado, botar uma câmera um pouquinho menor só e uma lente um pouco mais ampla, aí você já dá aquela sensação de que é uma câmera menor com uma amplitude maior, assim.
Entendi.
Tanto que ele usa muito a vinheta ao redor, né?
Sim.
Aquela cobertura preta em volta, né? Pra dar essa sensação de câmera de segurança, observação. Você tá observando. Eu ia falar sobre o final aqui do filme.
Fale lá.
E eu fiquei esperando mais, sabe? Eu queria mais um pouquinho, porque aquela moça que ele vê no começo, como é que é o nome dela mesmo?
Lauren.
A Lauren, quando ela vê que ele sai pela porta de saída, ela sai correndo atrás dele, né? E aí eu queria meio que ver ele se encontrando lá de fora, sabe? Mas aí eu acho que aí não ia ter verbo pra fazer um mega domo e ele saindo assim, correndo.
Eu acho que ficou bom ter ficado implícito também. Eu não sei, acho
Sim,
que
sim.
não me incomodou tanto. Até porque também, o que ia acontecer? Ele ia ser cercado por paparazzi, por equipe de produção. Primeiro que saindo dali não significa que ele saiu do domo, né?
Verdade.
Então acho que
Ter passado.
foi melhor cortar ali pra entender que ele
É simbólico, né?
é,
Simbólico.
saiu.
Ou 30 anos, bicho.
Do
É
negócio passando.
doentio. Quando você bota em perspectiva, é doentio o bagulho. Uma empresa comprou uma pessoa e por 30 anos está explorando a imagem dessa pessoa.
É, cara, dá pra gente fazer a relação com o quê? Como era o Star System, por exemplo, de cinema, né? Que a imagem da pessoa com quem ela se relacionava, tudo passava pela decisão do estúdio, né? Fala, não, você é mocinho, não pode ser. Não pode ficar com uma menina mais feia, tal. Não, você agora é vilão, não pode fazer filme que você é mocinho, que é simpático, tal, não sei o quê.
Que hoje a Coreia do Sul elevou a décima potência.
Uhum.
Mas hoje a Coreia do Sul tá nessa de cabeça, né?
Com certeza.
Você não pode se relacionar assim, você não pode... Não, na verdade, nós não podemos nem se relacionar, né? Porque tem uma relação de fidelidade com o fã.
É.
É um negócio bem doido.
Bette Davis.
Como?
Bette Davis. É a Bette Davis e a... Ai, agora... Cadê o nome da outra? Peraí. Ai, putz, eu não vou lembrar agora o nome da outra.
Bette Davis...
É, Bette Davis e Joan Crawford. Foi, é muito assim, tipo, a briga delas é histórica, né, na questão do cinema, né? E, bom, o que aconteceu? Todo mundo achava, não, é que elas não se gostavam. Não, os estúdios manipularam tudo isso pra gerar mídia em cima dessa briga.
Nossa.
Pra alavancar os filmes. Tipo, quem será melhor? Bette Davis ou Bette Davis ou Joan Crawford? Quem vai ser melhor e tal. Tanto que, tipo, quando elas fizeram um filme juntas, mano, foi um furdúncio na mídia. Porque, tipo, mano, as duas rivais fazendo um filme. E teve uma questão. É, teve uma cena que uma vai bater na outra e, tipo, elas pediram... a outra que ia apanhar, ela pediu uma palavra de segurança, né? Porque, tipo, mano, essa mulher vai me matar na primeira oportunidade. Ela me odeia.
Uhum.
E tal. Só que essa que apanhou ia ter uma cena de que ela ia arrastar ela. Então ela pegou e botou pedras no vestido dela pra ficar mais pesado. E a outra que arrastou ficou com dor nas costas.
Nossa senhora.
E, eu acho que foi a Bette Davis que teve que fez uma declaração quando a Joey Crawford morreu. Que é assim, a gente não deve falar nada de negativo. Quando a gente não tem nada de bom pra falar sobre as pessoas, não deve falar nada, alguma coisa assim. Depois ela declarou assim: Joan Crawford morreu, que bom.
Nossa.
Mano, era uma rixa entre elas que foi criada pelo estúdio. E tipo, elas levaram pra vida real. Mano, era algo doido essas duas brigando.
Nossa, coitada.
Isso é louco.
Caraca, velho. Ela
ferrou com as duas, cara. Era uma doideira.
Gente, acho que a gente já deu uma conversada boa sobre o filme.
Não, foi legal.
Sim.
Foi muito bom revê-lo.
Vai lembrar umas coisas.
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night.
Quer dar mais alguma consideração, Gabriel?
Bom, eu, primeiro de tudo, né, por favor, assistam Show de Truman se nunca assistiram, e se já assistiram, assista de novo. É um filme maravilhoso que vale a pena assistir. E, bom, eu posso aproveitar e fazer um jabazinho do meu canal?
Deve.
Galera, por favor, eu gostaria de avisar a vocês que o meu canal, o canal Mur, está lançando vídeo todas as semanas este ano. Desde o primeiro dia do ano estamos lançando vídeos toda semana. E estou planejando uma série de vídeos sobre faculdade que logo logo estará no ar. Estou já trabalhando nos roteiros. Então fiquem de olho lá para esses próximos vídeos.
Maravilha, Gabriel. Qual que é o canal?
Canal Mur.
Você não tem aqui.
Canal MOORE, que é inspirado no Alan Moore.
Show. Vou colocar o endereço na descrição do podcast.
Oh, por favor. Aí, né? Falando em Alan Moore, um dos filmes desse ano será baseado em uma de suas obras.
Verdade, ali que extraordinária.
E o Watchmen também.
É total que sua.
Então, dois, teremos dose dupla, então.
Sim.
Deu dobradinho.
Mariano, por favor.
Twitter, Instagram, né? As redes sociais.
Pode falar.
Vini _ Mariano. Vini com dois N's Y. VINNY _ Mariano. No Instagram e no Twitter. É isso aí. Esse ano eu vou ver se eu consigo postar com uma periodicidade melhor e tal.
Maravilha, também vou colocar os links na descrição do episódio. Eu sou o Jota, gostaria de agradecer por acompanhar a gente nessa primeira discussão de Pagadores de Promessa. O nosso próximo filme será O Clube dos Cinco, do John Hughes. Então, a escolha foi feita pelo Gabriel. E, por favor, assista o filme, ou se você já tiver assistido, está convidado a recordá-lo com a gente. Programa de fevereiro, provavelmente será publicado na última semana de fevereiro, pelo Carnaval. Maravilha, para você ouvir sambando. Esse foi o Pagadores.
Recuperar da ressaca.
Pode ser. Esse foi o Pagadores de Promessa, mais uma produção do Enfim Cinema, site de conteúdo. E nosso podcast também é um oferecimento da produtora Casa de Vó. Então, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Promessa feita é promessa paga.
Verdade.